Começa agora mais um episódio da série Ciência Cidadã do Farol, Conexões da Informação, um podcast da Ciência da Informação da UFRGS, no qual se discutem assuntos pertinentes às áreas de arquivologia, biblioteconomia e museologia. Eu sou Larissa Ampierre, uma das apresentadoras desse episódio, e estou aqui com Magda Almada e Amanda Santos Vitt, que me acompanham nessa entrevista de hoje.
Estamos com um querido, ilustre professor Pascal, que está, né, bem longe de nós e está aqui com o tempo dele para compartilhar os saberes e fazeres, né, um pouquinho nesse episódio tão rico e generoso. Então, eu vou pedir licença ao professor para brevemente falar e ele completa também, né, porque ele tem uma experiência muito rica. Então, falando um pouquinho sobre o professor Pascal, possui mestrado em Ciências da Informação na Universidade de Grenoble II e um mestrado em Matemática Aplicada às Ciências Sociais da Universidade de Paris. E está no cargo do Departamento da Informação Científica, né, no Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, que implementa a política científica aberta sobre publicações e dados de pesquisa. Ele também é coordenador do projeto e faz interoperabilidade com repositório de dados, né? É um especialista dedicado, um pesquisador em ciência aberta para intercâmbios do conhecimento e para o Ministério do Ensino Superior e Pesquisa e Inovação, e também para o Grupo de Ciência Aberta. E também um querido pesquisador do Grupo Tríade de Preservação Digital com o professor Miguel Arellano. E desde 2013, leciona a disciplina Gestão de Dados. Então, assim, é um professor muito querido, agradeço pelo seu tempo de estar aqui conosco nesse episódio. Nas pautas de hoje, teremos políticas de ciências abertas, infraestrutura, acesso aberto, dados de pesquisa e o professor aqui conosco. Muito obrigada.
Olá, boa noite a todos. Muito obrigado pela apresentação. Eu vou começar a falar. A primeira pergunta é só para dizer que não sou professor, sou engenheiro. Engenheiro de pesquisa se chama. Engenheiro que faz concepção do protocolo de pesquisa em relação com o pesquisador e que faz mais aplicação das realizações que pesquisa próprias. Mas um pouco de diferença entre a França e no Brasil, essas coisas. Então, eu comecei a minha carreira no mesmo momento que começou a internet. Isso que é importante, porque você sabe, o web faz parte da ciência aberta, a concepção foi feita num instituto de pesquisa, o CERN, na Suíça. E o professor que fez, o Tim Berners-Lee, que fez esse protocolo, ele decidiu abrir o protocolo. Não fazer uma ferramenta para vender, mas abrir todo o protocolo da internet. E começou assim várias coisas. E agora todo mundo está usando essa ferramenta. É impressionante que foi isso, porque a decisão de uma pessoa que do Instituto, de abrir essa ferramenta. Então, começou nesse momento, e também, como a internet, começou a ciência aberta, porque começou como archive, podemos dizer, em 1991, e depois tinha muitas ferramentas que chegaram, como repositório de documentos nos anos 2000 e as revistas abertas como o PLOS, Public Library of Science, e o BMC. E depois, cada vez, do início, os pesquisadores estavam muito frios para abrir os artigos, abrir a pesquisa, porque não foi na cultura deles. Eles estavam mais focalizados em trabalhar para os outros pesquisadores, não para compartilhar à informação. E começou assim minha carreira, começa um momento onde não sabemos se a ciência aberta irá começar a ser uma realidade ou só uma moda que iria passar, mas que acontece no futuro, que cada vez fosse mais incentivo sobre ciência aberta, porque já vou conhecer a declaração de Berlim, que começou, hein, que falou que os órgãos devem dar acesso a toda a informação pública, a informação científica pública, e começou a fazer um documento que muitos órgãos estavam aproveitando, colocando assinatura, e começou assim um incentivo, uma dinâmica sobre a ciência aberta. E chegou nesse momento várias ferramentas, várias iniciativas, tanto no Brasil que na Europa. A França chegou ao repositório que se chama HAL, que agora é nossa plataforma nacional. E no Brasil começou o Cielo nesse momento, hein? O Arcade se desenvolveu e muita coisa estava chegando por coisa da internet e por coisa também que a ciência, as revistas científicas estavam cada vez mais caras. Então, teve um momento onde ninguém podia mais pagar todo o conhecimento, dar acesso a todo o conhecimento. E tive que fazer uma coisa para abrir todo esse conhecimento. Então, essa carreira começou assim. Eu trabalhei uns 20 anos no Instituto Nacional de Pesquisa em Agronomia, o equivalente à Embrapa. E faz 5 anos que eu sou chefe da informação no Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento Sustentável, que é o IRD, que tem também uma antena no, em Brasília. E estamos desenvolvendo ferramentas para acesso aberto, políticas para abrir o conteúdo para revistas, em relação às diferentes coordenações nacionais. E também, desde 2019, estamos desenvolvendo aqui no IRD acesso aos dados abertos, formando os pesquisadores. Nós temos um repositório e também diferentes serviços, juntamente plano de gestão de dados para ajudar os pesquisadores a descrever os dados e como eles vão fazer a geração dos dados durante o tempo do projeto. Então, é muito importante essa fase agora, e mudou completamente o ambiente, porque agora tudo está sobre políticas de acesso aberto na França, que tem uma política de acesso aberto, mas também na Europa, que tem muitos incentivos de políticas abertas. E podemos dizer quase que a ciência aberta está na norma para nós, porque você passa por uma agência de fomento, a agência vai exigir documentos abertos, dados abertos, então não é completamente o caso, mas está realmente um esforço muito grande para abrir todo o conhecimento. E todas as políticas que nós estamos colocando em ordem é para abrir os dados e abrir a ciência. Meu instituto agora trabalha com o País do Sul, porque a ideia, o nosso foco é desenvolver a ciência em parceria com os países do Sul, principalmente a África, mas também a América do Sul ou a Ásia. E estamos vendo que nos países do Sul tem políticas que estamos aproveitando, adotando na Europa, por exemplo, que não são realmente viáveis nos países do Sul. Por exemplo, pagar por publicar uma coisa muito difícil no País do Sul.
O senhor falou a respeito do início da sua trajetória de pesquisa na ciência aberta, e nós gostaríamos de saber qual o elo das políticas de ciência aberta, acesso aberto, ciência cidadã e também em relação aos dados de pesquisa.
Ok, obrigado. Então, já vou apresentar um pouco por que tem que abrir a ciência. Já falei que estava importante por causa do custo do acesso a artigos, mas também tem vários benefícios na ciência aberta. E, o primeiro é falar que tem pesquisados, que são feitos, pesquisas que são, desculpa, que são feitos como recursos públicos. Então, é normal que o resultado deve ser público, ser reutilizáveis para todo mundo. E, na verdade, as sociedades que pagam as pesquisas. A ciência aberta é por isso, é para abrir o conteúdo dos produtos de pesquisa sem barreiras financeiras, técnicas ou legais. Todo mundo pode reusar. Isso concerne documentos, dados, mas também código das ferramentas, protocolos de pesquisa, imagens, filmes, todos os objetos, e muito mais, são objetos de pesquisa. Também abrir as pesquisas, os produtos, é muito útil, por exemplo, para decisores, pessoas que têm que tomar decisões sobre meios ambientais, sobre decisões sobre sociedades, eles podem olhar o resultado da pesquisa para tomar melhores decisões. E também é um fator muito importante de confiança da sociedade na ciência. Se você puder olhar os documentos, ver o que está feito nas pesquisas, entender um pouco melhor tudo o que está feito nas pesquisas, você vai entender, você vai dar mais confiança na pesquisa que se você só olhar na internet, no Twitter, ou no debate nas redes sociais, por exemplo. Isso é muito importante. Também podemos dizer que o acesso ao livro pode salvar vidas, porque todo mundo precisa de acesso rápido no conhecimento. E às vezes, se não está acessível, dá uma barreira e os pesquisadores não podem desenvolver produtos, desenvolver métodos que podem salvar vidas. Então, é uma parte muito importante da ciência. E isso que mudou também muito, é que antigamente os pesquisadores estavam trabalhando entre eles, pensando que só os pesquisadores, os outros do domínio, podiam entender a ciência. Mas, na verdade, tem várias aplicações na ciência. Tem gente que pode trabalhar na fronteira entre dois domínios da ciência, achar novo conhecimento. Então, abrir é também, a ciência é também um fator de inovação muito grande. Sobre políticas, que é importante sobre políticas? Tem políticas institucionais, de uma universidade, uma instituição. E lá é importante dar uma regras e também responsabilidades. Qual é a responsabilidade do instituto, a responsabilidade dos pesquisadores para abrir a ciência? E pode ser, por exemplo, abrir o máximo possível os documentos, seguindo as regras, mas tem o repositório de dados onde os pesquisadores poderão abrir os artigos. Abrir os dados também, mas entender que tem responsabilidades, que não tudo pode ser aberto. E que a instituição pode tem responsabilidade sobre isso, responsabilidade de acompanhar os pesquisadores, de dar um ambiente legal e jurídico sobre o que é possível fazer, uma ajuda. E também ferramentas para ajudar, e dinheiro, recursos, para colocar as políticas em ordem. O que é importante é que uma política sem meios de recursos é muito difícil. Tem que colocar meios de recursos para realizar políticas. Também tem outras políticas da instituição, tem políticas nacionais, como temos na França, tem na Espanha, tem na Itália, e no Peru também. Colocar ideias gerais, falando que todo mundo tem que, todas as pesquisas públicas têm que ser abertos, que seja código, que seja documentos, dados. E isso dá uma, como dizer, uma amplificação que todo mundo pode reusar depois nessa própria instituição. Pode dizer, estou seguindo a pública nacional e na minha instituição, se vou usar as ferramentas nacionais ou a ferramenta de uma instituição para seguir as regras da política. Então, isso é muito importante, que tenha essas partes políticas. Recursos, regras e também responsabilidade, que quem tem responsabilidade de olhar tudo está acontecendo bem.
Muito importante essa... Me chamou a atenção, né, essa frase, né, de que a abertura da ciência salva vidas. Acho que tem a ver com a questão das políticas, da responsabilidade, principalmente. Nos últimos anos, a gente relacionou muito a ciência à vida por conta da pandemia da Covid-19, inclusive um dos nossos próximos episódios vai tratar a respeito de informação e desinformação em relação a esse período, mas... Mesmo fora de uma pandemia, mesmo em tempos comuns, digamos assim, a urgência pela saúde, pelas questões médicas, enfim, de desenvolvimento de ciência em relação à saúde, elas são muito importantes, né? Então, essa observação me chamou a atenção por isso, né? Que a gente deve manter o olhar atento, mesmo que não em tempos de crise. E agora eu passo a palavra para a Amanda, tenha uma terceira pergunta ainda que a gente gostaria de fazer para continuar a nossa conversa.
Ah, sim, eu gostaria também de que o senhor falasse um pouquinho sobre a questão da contribuição social em ciência, sobre a importância disso, porque os cidadãos cientistas, que são as pessoas da sociedade em geral que têm interesse em participar de pesquisas científicas, seguindo protocolos de pesquisa determinados pelos cientistas profissionais, pesquisadores, enfim, né, tem proliferado hoje em dia muitas plataformas que permitem a participação, uma grande coleta massiva de dados de qualquer lugar do mundo, como, por exemplo, o iNaturalist. Eu gostaria de saber o que o senhor pensa sobre a participação social em pesquisa e qual a importância disso para os cidadãos, para a sociedade, né? O que isso influencia as taxas de retorno social da ciência.
Sim, muito obrigado pela pergunta. É verdade que desde, não sei quando começou exatamente, não sou especialista, mas a ciência cidadã, ela tem o interesse de envolver o cidadão na pesquisas. Então, em várias áreas, é muito interessante, tem que seguir regras que eu vou explicar, mas é muito interessante porque, primeiro, envolve o cidadão na pesquisa, que tem mais confiança, e talvez ele está interessado. Ele não é pesquisador, mas ele está interessado, porque ele observou uma coisa, ele quer compartilhar, ou também ele tem uma paixão. E um exemplo que eu gosto muito é a astronomia. E tem redes de astrônomos amadores que estava trabalhando, que está desenvolvendo ferramentas, e que estava tentando conversar com os pesquisadores, falando, estamos vindo uma coisa, podemos explicar o que é? E começou uma tipo parceria, porque todo mundo estava conectando, são muito bem organizados. E agora está virando realmente uma parceria entre pesquisadores que estão observando as coisas, mas não podem observar todo no universo, é muito difícil. E essa rede de astrônomos amadores, que às vezes vão descobrir coisas, eles vão falar com pesquisadores para confirmar que uma coisa nova. Então, isso é muito interessante. E envolve completamente gente que são, tem paixão por astronomia e que estão muito interessados em trabalhar como pesquisadores. Isso é um exemplo muito de integração. Também, tem vários domínios muito importantes. A situação cidadão está se desenvolvendo muito, porque envolve o cidadão, mas também permite fazer pesquisas que não seria possível sem o cidadão. Só que isso tem regras para realmente bem entender ou fazer a situação cidadão de maneira correta. Por exemplo, sempre pensar no retorno na sociedade, nas pessoas que vão participar na pesquisa, que eles têm uma formação também suficiente para fazer observações de biodiversidade, por exemplo, essas coisas. E também seguir as regras sobre, por exemplo, a proteção dos dados pessoais, as regras éticas. Então, tem coisas que tem que aprender, trabalhar junto. E por isso, precisa de formação da gente que vão participar na ciência, que entendem bem o assunto, o que é possível fazer, o que não é possível, que não é possível fazer. E tem umas regras que são muito importantes. E também, o que interessa na ciência cidadã é que os resultados da ciência cidadã devem ser abertos. Então, voltam nessas ferramentas para abrir a ciência. Posso dizer que tem vários estudos sobre ciência cidadã e já ouvi falar do objeto de desenvolvimento sustentáveis da Unesco, que trabalha sobre vida. E são indicadores que podem medir e que vão trabalhar sobre pobreza, por exemplo, desenvolvimento, conhecimento. E realmente, a ciência cidadã pode ajudar a desenvolver esses indicadores de desenvolvimento sustentáveis. Então, são indicadores que realmente ajudam para definir os focos da pesquisa. Então, isso é muito importante. Também que eu posso dizer que tem iniciativas no Brasil que são bem interessantes, uma rede de brasileira de ciência cidadã, que tem com vários objetivos, mas que estão seguindo mais objetivos que eu estou falando, e que está colocando mais em relação aos pesquisadores, aos métodos, às métodos para trabalhar junto. E essas redes são muito importantes. E também tem um outro site que eu posso olhar, é o site Civis, do IBIT. Também, você pode dizer, sou interessado, é mais para pesquisador, acho, mas... Talvez não, talvez para todo mundo, mas pode dizer qual assunto que você está interessado, onde você está no Brasil, e você pode ser conectado com iniciativas de pesquisa de ciência cidadã. Então, isso são duas iniciativas bem interessantes. E também tem uma ferramenta. Bom, tem vários grupos. Tem um grupo, o Sindalab, do IBICT, também, que está no Rio, que trabalha sobre a ciência cidadã, como a professora Sarita Albagli. E também tem uma iniciativa para definição de indicadores de qualidade para a ciência cidadã. Está feito no Brasil, no cadro do OGP, do Open Government Partnership, governamento abertos em parcerias, são uma iniciativas colaborativas onde gente vão definir qual seria interessante para as cidades e para abrir os dados públicos ou fazer pesquisas públicas. Então, tem objetivos, tem um grupo que definiu indicadores sobre qualidade de pesquisa Initiation à Science à Citadão e Infraestruturas, essas coisas. Também é muito interessante o que acontece no Brasil.
Só ia complementar que eu achei muito interessante isso que o professor Pascal trouxe, né? A questão da plataforma CIBS, que foi lançada em abril de 2022 pelo IBICT, né? E traz todos os recursos em ciência cidadã, disponibilização de plataformas e projetos brasileiros realizados, né, aqui no país e que são registrados, né, mediante contribuição voluntária dos pesquisadores, e é uma plataforma que foi desenvolvida nos moldes da plataforma europeia, a EU-Citizen Science, e é muito interessante que nós vemos muitas plataformas nacionais sendo criadas, né, ultimamente, né, com base em todo um movimento europeu dentro do contexto, né, de inovação europeia, com base no programa Horizonte 2020, e nós temos assistido, então, né, temos também a RICAP, que é a rede de ciência participativa dos países ibero-americanos também, então temos importantes iniciativas, associações sendo criadas para fortalecer, né, a difusão da ciência cidadã para as pessoas, não só para a sociedade, pesquisadores também que venham a conhecer a ciência cidadã.
Sim, é muito interessante, também estou vendo que agora tem recursos, tem dinheiro para financiar esses projetos de ciência cidadã no Brasil, está começando, e isso é muito interessante, porque talvez não precise de muito dinheiro, mas precisa também, precisa. E isso é importante, ter recursos, que eu falei, tem políticas, mas também tem que pensar nos recursos para permitir aos pesquisadores trabalhar corretamente, e também trabalhar como sociedade e como cidadão, é importante também financiar um pouco. Hein?
Com licença, o senhor mencionou sobre um trabalho em Brasília, não sei se é um projeto, se é uma parceria com a França, o senhor poderia falar um pouco mais? Eu achei tão interessante, se já tem muito tempo, se não, como que ocorreu, como que está se desdobrando, achei muito interessante.
O IRD, o Instituto, está na França, mas eles têm representações em vários países, eles têm em Brasília. Está em Brasília, por isso que eu falei de Brasília. E eles têm várias áreas de pesquisa, mas é muito sobre o meio ambiente e sobre a Amazônia, né, por exemplo. Mas também tem ciências sociais, e tem também oceanografia, essas coisas. Então, tem muitas coisas que estão feitas em relação com equipe do IRD e universidades brasileiras. O que é interessante é que nós estamos com a nossa política de ciência aberta e podemos também falar com nossas parcerias. Você tem também que seguir nossas parcerias. Seria interessante que nós temos as mesmas políticas. Então, é uma maneira também de desenvolver a ciência aberta. Mas acho que no Brasil já tem bastante coisa. Acho que documentos está todo em ciência aberta, quase, muito. Dados está começando, mas tem iniciativas muito interessantes também. Então. E ciência cidadã também é muito importante. O Cielo é uma iniciativa que nós temos na França, temos a infraestrutura, mas o Cielo é muito mais desenvolvido e também muito interessante. Tem questão de qualidade, sempre tem problemas a resolver, mas as infraestruturas estão bem estabelecidas. E na América do Sul, é interessante essas parcerias entre os países, como a Redalic, como a Cielo, como a Referência. E muitas coisas muito interessantes. Então, não respondo totalmente, mas nós somos no Brasil, o IRD, realmente para fazer parcerias científicas, para resolver problemas científicos dos países do Sul. E os problemas agora são mais em relação com a mudança climática, mudança do meio ambiente, Amazônia. Então, é por isso que trabalhamos mais sobre essa esses assuntos.
Muito obrigada, professor. Entendi. Muito interessante, né? É um trabalho que, assim, eu não imaginava que tinha essa expansão toda, né? Que se desdobrava dessa forma, porque dados de pesquisa, né, se aplica em várias áreas. Eu não lembrava ou não sabia mesmo que tinha esse projeto também no meio ambiente. Muito importante.
Sim, são muito importantes, porque que vem da ciência tradicional, da ciência cidadã, muito importante para a gente poder usar os dados, reutilização dos dados é muito importante, e também verificar os dados, que os resultados de pesquisa são corretos. Por exemplo, no artigo, se tem dúvidas, se a pessoa quer verificar simplesmente, ele pode ter acesso nos dados, e com os dados ele vai verificar que os resultados são corretos. Então, é muito importante os dados para verificar as publicações, reutilização, e também para não refazer as pesquisas, porque lá nós estamos falando do Brasil, que já tem muitas coisas. Se nós vamos na África, por exemplo, lá não tem muitas coisas. Se você tem resultados, tem que compartilhar, ou preservar, para não fazer de novo. E às vezes não é possível fazer de novo. Então, essas questões de preservação é muito importante.
Qual o desafio que o senhor vê, assim, na prática ou nas ações que precisa, nas pesquisas, qual o maior desafio que o senhor observa?
Bom, tem vários desafios que são muito importantes nesse momento. E um que está chegando é realmente a qualidade das pesquisas. Tem muita pesquisa que tem resultados que não são realmente exploitáveis, porque eles têm que fazer, realmente, eles estão fazendo, às vezes, não seguindo todas as regras da pesquisa. Então, é importante bem seguir as regras para fazer boas pesquisas que podem ser reutilizadas. Às vezes, tem uma pressão para fazer, às vezes, não tem todos os resultados também, mas é por isso que tem esses problemas de ética, esses problemas de falsificação que estão chegando, que não nos podemos falar que não existem. Por isso, é importante abrir a transparência, a abertura é muito importante para ter uma ciência de boa qualidade. Se a ciência não é de boa qualidade, vai ser muito fácil para a gente que quer falar qualquer coisa, de falar, se a ciência não é correta, eu posso falar também coisa que não tem provas, essas coisas. Então, é muito importante. E tem vários desafios. Outro é ter infraestruturas muito sólidas, permanentes, sustentáveis, que podem ser realmente são importantes para a construção das ciências abertas. E essas infraestruturas têm que ser independentes, ou meio ter um processo independente. E tem que também achar como financiar todas essas infraestruturas, por exemplo, ferramentas, ou JS, por exemplo, Open Journal System para publicações, DOID, DOAROT também, de Directory of Open Access Journals, tem também as ferramentas de metadados, como Crossref, como DataCite, os identificadores permanentes, tem muitas ferramentas, os vocabulários, tem muitas ferramentas que tem que, o Redalic, todos esses sistemas que funcionam, que faz que nós temos uma ciência aberta internacionais, tem que ter um meio de financiamento, então tem várias que existem, mas que tem que conhecer e que tem que colocar dinheiro nesse sistema. Eu posso citar dois, tem um que se chama SCOS e outro que se chama Open Infrastructure Initiative, acho que é isso, que são sistemas onde os governos país pode escolher como financiar algumas ferramentas, então muito importante. É importante ter ferramentas que não são completamente público, é melhor, mas que tem regras sobre que tem que ser os utilizadores, a gente que precisa da ferramenta que estão organizando, tem regras de governança, tem diferentes regras, tem que usar também, saber como na governança um organismo pode entrar, pode sair, com suas regras. E também todas as regras de funcionamento, também qual é o modelo econômico, qual é o assunto da plataforma, e isso é muito importante. E acho que, não sei se tem plataforma da ciência cidadã, questão que vão crescer assim, mas tem que também seguir essas regras de transparência, então tem um documento que descreva as regras para infraestruturas públicas, que eu vou colocar na bibliografia, acho muito importante. E o último desafio que eu vejo também é esse modelo econômico de pagar para publicar, que estão mudando a edição científica. E isso é complicado, porque às vezes tem que pagar, por exemplo, pagar em ciência aberta em Nature, tem que pagar 10 mil dólares. É muito dinheiro. Às vezes são 12 mil dólares por artigo. E muitas, até na França, em alguns países, tem que escolher entre dar dinheiro para pesquisa ou dar dinheiro para publicar, que isso não é possível também. Porque, como falamos, são bens públicos, hein? No início. Então, aqui tem realmente um perigo, e tem que sair desse perigo, negociar e achar a melhor solução possível. Bom, posso falar de diferentes modelos de publicação, mas acho que talvez seja um pouco longe do assunto. Mas tem um modelo diamante que está chegando, que é muito interessante, que está, tem políticas, tem incitações na América do Sul, na Europa, para desenvolver revistas que são como financiamento das instituições, onde está de graça para publicar e de graça para ler. Então, isso também acho que é um modelo que vai se desenvolver nos anos que vêm.
Muito obrigada pela resposta e pelas reflexões. Entendo perfeitamente quando a Magda diz que lhe chama de professora por esse compartilhamento, né, dos seus conhecimentos. E agora a gente já vai se encaminhando para o final da gravação desse episódio, agradecendo antecipadamente ao então professor Pascal pela generosidade. A gente até ressalta aqui que estamos gravando aqui, são 7:30 da noite, lá na França já passa da meia-noite e o professor está aqui conversando com a gente e nos trazendo assim tantas reflexões importantes, né, a respeito da sua área de atuação. E quando nós terminamos uma gravação de episódio, nós costumamos pedir para o nosso convidado uma dica cultural, pode ser uma leitura, uma música, algo sobre algum evento, que seja interessante. Nós gostaríamos de saber, então, qual a sua dica.
Ah, ok. Bom, meu dica é sempre passar nos jovens pesquisadores. Eu vou dar leituras, mas acho que isso é importante, porque eles são os futuros. Eles têm também várias iniciativas interessantes e várias questões sobre essas coisas de privatização do conhecimento, de pressão para publicar, no fator impacto. em vez de pensar em fazer pesquisa de qualidade. Então, isso eu acho muito importante, pensar mais nos jovens pesquisadores e conversar com eles, qual que é a sua visão do futuro da ciência aberta.
Agradeço, em nome de toda a equipe do FAROL, ao pesquisador Pascal Aventurier, por se disponibilizar a essa troca de ideias e nos proporcionar novas conexões de informação. Para nossos ouvintes, vocês podem acompanhar o trabalho do pesquisador Pascal Aventurier. Todos os links e arrobas se encontram listados na descrição do episódio. O FAROL é um programa de extensão vinculado ao Departamento de Ciências da Informação da UFRGS. Você pode acompanhar mais do projeto em nossas redes sociais por @farolci.ufrgs. Até o próximo episódio.
O FAROL é uma iniciativa do Departamento de Ciência da Informação e do Centro Acadêmico de Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Você nos encontra em nosso site, ufrgs.br/farol, no Instagram como farolci.ufrgs e no Twitter como farolci_ufrgs. Para sugerir temas e convidados, envie um e-mail para farol.ufrgs.br. ufrgs escreve UFRGS.